Olá a todos e todas. Eu sou a Paula Pagu, sou mestranda da PUC São Paulo, do Programa de Literatura e Crítica Literária. E nós temos objetivos de fazermos podcast, videocasts, Literapuc, de pessoas que têm esse destaque com a educação, com a literatura. E nada mais precioso do que o nosso entrevistado de hoje, que é o Samir Mustafá. Ele tem logo um percurso estudando na graduação, em pós, na educação, na história da educação, na literatura, sempre nessa busca desse encantamento literário e dessa força, dessa potência do pertencimento educacional. As suas pesquisas vão nesse processo e ele tem mestrado e doutorado pela PUC São Paulo. Seja muito bem-vindo, Samir. Eu sei que você tem uma vida muito corrida, porque ele é técnico da Secretaria Municipal de Educação, que eu também sou professora, e obrigado por reservar um tempinho aqui para conversar com a gente.
Boa tarde, Paula Pagu. Boa tarde a todos e todas. Bom, boa noite, bom dia, depende do horário que a pessoa for ouvir e assistir, né? Mas é um prazer conversar com vocês. O programa da PUC tem um diálogo muito rico, né, com a sociedade, que eu acho que a ideia, todo o programa de pós-graduação tinha que ter esse compromisso, né, de tentar estender, né, fazer a lógica da extensão, né, interlocuções, e uma interlocução muito boa que a PUC tem feito, né, com a rede municipal de São Paulo. Não por acaso a Paula é professora da rede, eu também atuo na rede municipal de São Paulo, coordenando o projeto Academia Estudantil de Letras. E muitos professores da rede, mesmo quem não é, né, mestrando ou doutorando do programa, tem assistido, participado das ações que vocês realizam. Então, parabéns, é um prazer conversar com vocês hoje.
Disse tudo, Sami. Nós temos a professora Beth Cardoso, a professora Diana Navas, alguns mestrandos e doutorandos do nosso programa estão também na PUC, então é muito interessante essa troca. Samir, você foi um jovem leitor? Como entrou essa literatura na sua vida?
Olha, Paula, bom, eu trabalho já há alguns anos com literatura, né, como eu disse, no projeto Academia Estudante de Letras, no qual eu também era professor na escola desse projeto, mas eu não sou formado em língua portuguesa, né, minha base, eu sou pedagogo de formação, e minha continuidade nos estudos, tanto mestrado como doutorado, foram no campo da história da educação brasileira, né? Então eu tenho um pé na história, um pé na educação com a pedagogia, que é a minha formação base, sempre fui um apaixonado por literatura desde jovem, e é curioso, porque eu estava pensando nisso hoje. Eu sabia, né, que essa pergunta poderia surgir hoje, né? Eu fui lembrando, assim, eu era uma criança que ficava muito em casa, muito caseira. Minha mãe, super protetora, até demais, digamos, né? Eu saía pouco, né? Não brincava pouco na rua, menos do que eu deveria, talvez, né? Com as crianças tal. E ficar muito em casa, assim, favoreceu de certa forma também para que eu lesse bastante, né? E tinha éramos de uma família humilde, assim, não tinha TV a cabo, por exemplo, não tinha, demorei muito para ter computador em casa, internet, essas coisas. Então, a materialidade foi fundamental no, na minha vida. E um detalhe também: a minha avó, ela trabalhava com reciclagem, era catadora, né, de reciclagem. E é curioso isso, porque ela trazia para casa a preciosidade dos lixos, né? Tem até uma crônica do Drummond, né, que um casal vai se conhecendo, vizinhos, né, que ficam um se interessando pelo outro por meio dos lixos, né? Eu descobri que você comeu isso ontem, eu vi uma carta no seu lixo. Então, a preciosidade do lixo, né? Minha avó trazia muito gibi para casa, olha, novinho, intacto, assim, ó, que alguém jogou fora. Gibi, livros. Então eu lia muito desde de jovem, não só a Turma da Mônica, que acho que talvez seja uma grande referência, mas muitos gibis da Disney, Recruta Zero, alguns gibis até que estão um pouco esquecidos hoje em dia, mas que no começo dos anos 90, quando eu era jovem, né, ainda tinha gibis dos anos 80, anos 70, assim, que minha avó trazia, eu ia lendo de tudo. E livros também, né? E aí uma segunda referência, né, minha, foi as bibliotecas municipais, né? Nós temos mais de 40 em São Paulo. São preciosidades mesmo, que tem que ser mais utilizadas, frequentadas, em diferentes territórios de São Paulo, nas regiões periféricas. Então, eu frequentei muito biblioteca, estudei a vida inteira em escola estadual. Então, eu peguei bons períodos que eu ia muito também na biblioteca da minha escola, porém, outros períodos ficava fechado aquele espaço, porque às vezes esse profissional estava de licença médica, ou faltava, né? Então, infelizmente, eu não tinha essa cultura de ter uma aula semanal, mesmo vivendo num, né, num, não, era uma, não tínhamos muito dinheiro para comprar livros em livraria. Ah, é curioso também. Eu lembro que era muito comum também nas feiras, né? Feira de semanal, né? Tinha barracas que vendiam gibis velhos, livros usados, como se fosse um pequeno sebo, né? Às vezes era lá que eu comprava, né? Porque era mais baratinho. Livros da própria Vagalume mesmo. Ah, o Menino de Asa. Tem até hoje, assim, livros que eu comprei na feira, como se fosse um sebo, né? E essa preocupação, de certa forma, eu tive um ambiente que favoreceu o meu letramento, o meu acesso à leitura, por esses caminhos, né? E, felizmente, eu e minha esposa, que somos professores, temos hoje essa condição material, objetiva, né? De dar acesso e repertório, formar esse capital cultural, né, do meu filho, como a gente luta pelos nossos estudantes também, que eles têm essa. Tem livros em casa que têm acesso a livros, a música, a teatro, a dança, que isso forma o sujeito, forma o cidadão, forma o ser humano, né? Em sua plenitude, né? Na sua sensibilidade, que é isso que tem que ser, né? Desde a educação infantil, a literatura está presente no SEI, na EMEI, e, consequentemente, chegar na EMEF, né, o estudante, né, como um leitor, né, no seu dia a dia.
Seus caminhos aqui na Secretaria de Educação desde 2010, é isso, né? Você
Isso.
foi indo para a DRE, trabalhando aí com esse processo da Academia Estudantil de Letras, que nós gravamos, inclusive, aqui um podcast com a professora Sueli. Quem não assistiu, por favor, procure aqui no podcast do programa, que é bem interessante. E hoje você que comanda, você é coordenador. Qual é o desafio de trabalhar com um projeto de literatura num país que se diz não literário, que as crianças não gostam de ler, você pode provar o contrário isso para a gente?
Ah, com certeza. Assim, quando eu entrei na prefeitura, eu sou pedagogo, então eu peguei turminhas de primeiro ano, segundo, terceiro. Eu, né, quase 1,90 m de altura, imagina os toquinhos de gente, dando a mãozinha, vamos para a sala. E eu já trabalhava muito literatura com os pequenos mesmo. Era obrigatório, toda aula eu começava todo dia, né? Eu começava a aula com uma leitura, com uma história, e passava o livro para todos poderem manuseá-lo, né? Tinha um sonho lá, acho que um dia eu vou para a sala de leitura aqui na escola, que demais esse acervo, eu ia toda hora explorar. Às vezes eu pegava livro emprestado sem avisar a professora, ela ficava fula comigo, né? Cadê aquele livro? Oh, desculpa, né? Eu fiquei, né? Vi ali. E aí, por sorte, a minha escola já tinha EL, né? A escola que eu atuava, que é no Céu Quinta do Sol, na Zona Leste, perto de Ermelino Matarazzo, tinha já a EL Pedro Bandeira, fundada 2 anos antes. Então, quando eu entrei na prefeitura, a minha escola era uma das poucas que já tinham a EL. Então, quando eu vi aquele projeto, eu falei, nossa, que demais, né? Porque tinha muitas coisas que eram possíveis trabalhar no projeto que eu não conseguia trabalhar com a minha turma, né, no ensino fundamental 1, né? E eu falei, nossa, então já pensou conseguir trabalhar Carlos Drummond de Andrade, Machado de Assis, Lima Barreto, né? Fazer pesquisa junto com os estudantes, trabalho com teatro, né? Como são as particularidades do projeto. E aí eu já, mal que eu entrei na rede, eu já entrei na EL também, fiquei alguns anos na escola. Em 2015, o projeto, ele que acontecia só na Zona Leste de São Paulo, foi expandido para toda a cidade. E aí a Suelizinha me convidou para ir trabalhar na DREPENHA, fiquei até 2017 lá. E aí, em 2017, eu fui para a SME trabalhar junto com ela, pensando nessa expansão do projeto para toda a rede. Mas, olha, de fato, né, às vezes eu sinto que tem, de certa forma, um pouco de um senso comum também, né? De que as pessoas não gostam de ler, o Brasil não é um país de leitores, né? Porque, assim, a gente percebe que, pelos nossos estudantes, de forma empírica mesmo, que quando tem uma mediação, quando tem um acesso, um repertório, né? Que os jovens se encontram, de um jeito ou de outro, na literatura, né? Eu vou pegar na minha época mesmo. Tinha colegas meus que não gostavam muito de ler, mas estavam lá com o Guia dos Curiosos, que era muito comum nos anos 90, né? Aquela coleção do Marcelo Duarte, que existe até hoje, ó, os Guias dos Curiosos, Marcelo Duarte, né? Um cara, uma figuraça ele. E foi feito várias coleções. Tinha o de futebol, de Olimpíadas, de de esportes, de cinema, foi feito subcategorias depois dessa coisa. Da mesma forma, eu tô só lembrando de livros dos anos 90, comecinho dos anos 2000, né? O Mundo de Sofia, Harry Potter, que veio também naquele período. Então, assim, mesmo pessoas que talvez não eram leitores assíduos, assim, né, que liam muito, gostavam de ler alguma coisa ou outra. Talvez esses ditos best-sellers. Então, já começa por aí que não é um fato objetivo, né? O que falta, às vezes, é acesso, repertório, oportunidades, por N motivos na trajetória de vida do ser humano, né? Obviamente, se a gente pegar uma pessoa que teve pouco acesso aos estudos, que teve que sair da escola para trabalhar, trabalhava o dia inteiro em dois empregos, uma vida puxada, na qual a televisão monopolizava o tempo de lazer e de entretenimento da pessoa, do ócio, obviamente que falta tempo para leitura. Aí então já se cria uma cultura, ah, eu não gosto de ler, me dá sono, estou cansado, por N, como eu disse, por N circunstâncias, mas. A gente pode pegar exemplos empíricos, assim, como as bienais do livro são lotadas de pessoas que vêm até de outros estados aqui para São Paulo para participar. Quando teve a festa do livro no Pacaembu, né, dias atrás, também foi um enorme sucesso. Ou seja, temos potenciais leitores que ainda não foram descobertos. E a gente tem não um inimigo. É bom frisar isso, né? Que são as tecnologias, né? Já nem tão novas, né? Pouco tempo atrás a gente falava, as novas tecnologias, né? Como o acesso aos smartphones, à internet, que às vezes tomam também um tempo que poderia ser aproveitado com leituras. Mas eles, bem utilizados e mediados também, são, pelo contrário, são aliados para que a pessoa seja um leitor, um pesquisador, e leia também por meios, por recursos digitais, né? A questão é. Pensarmos políticas públicas para que os jovens, os adultos, os seres humanos tenham acesso, mais acesso, de forma, né, que não seja caro, que não seja uma bolha, para uma bolha apenas, o direito à leitura, o direito ao livro, né? Por exemplo, como eu disse no começo, temos 50 bibliotecas em São Paulo. Eu duvido que muitas pessoas saibam onde estão essas bibliotecas. Eu falo, olha, onde tem uma biblioteca? Quais são as bibliotecas da Zona Sul de São Paulo? Perguntar para uma pessoa que mora na Zona Sul, talvez ela não lembre, ou saiba talvez de uma no máximo, e não sabe nem que existem
E,
outras. Às vezes tem
olha,
uma biblioteca.
Samir, eu sou voluntária da Biblioteca Hans, né? Da Biblioteca Hans
Sim, nos
Cristiane,
acompanha.
que eu ia lá fazer
Isso.
trabalho, folha de almaço, que é a Cassiano Ricardo e a Hans. É na mesma, a mesma pracinha. A Hans, ela é
A
uma
mesma
biblioteca
pracinha.
temática, meio conto de
Isso.
fadas. A Cassiano Ricardo já é mais, é aquela biblioteca mais público-adulto. Gente, eu vou em cada evento lá com a minha filha, de cultura, de teatro, de sarau, de contação de histórias, de fantasia, assim, de encantamento literário, gratuitos. E às vezes a pessoa fala: "Ah, eu queria ir num teatro, mas é tão caro. Eu queria ter..." E tem perto da sua casa, porque hoje as bibliotecas, elas são polos culturais, elas sempre foram, mas agora elas têm uma potência de arte e educação, de disparadoras culturais muito grande, né?
Exato. Exato. Seria, para além de um espaço de empréstimo de livros, um espaço de convivência, um espaço de acesso à cultura, um espaço de acolhimento, né? E de fato, programações maravilhosas, uma estrutura maravilhosa, com livros atualizados que são comprados, a Secretaria de Cultura compra, da mesma forma que a educação, né? Nas nossas salas de leitura compram livros, né? Quase todo ano. Então, assim, às vezes falta pensarmos em outros caminhos para atrair aquele público que ainda não está dentro daquele universo. E tem também, voltando, né, àquela pergunta original, né, uma pesquisa que sai de tempos em tempos, se eu não me engano, é um quinquênio, né, a pesquisa que é o livro, o documento Retratos de Leitura no Brasil, né, que o último saiu já na pandemia, em 2021. E aí nele se corroborou, né, que no Brasil o livro mais lido é a Bíblia, que muitas pessoas não sabem indicar autores ou livros, ou muitos nunca não leram um livro no ano inteiro, né? Claro, a gente, de fato, a gente tem esse problema, mas eu não concordo com a tese de que o brasileiro não gosta de ler, e quem não lê talvez não teve oportunidade, não teve acesso, ou está faltando outros mecanismos, outros caminhos que partem por políticas públicas, e entre elas na educação, que aí entra na sua pergunta original, né? O desafio. De fato, nós temos uma rede enorme em São Paulo, né? muitos alunos assim, muitos educadores, por sua vez também, né? E temos estratégias para que os jovens leiam, queiram ler, gostem de ler. Uma delas são as salas de leitura, que são um espaço sagrado, tem algumas que têm um acervo maior até do que bibliotecas, né? Que também fazem empréstimos, que têm as aulas semanais de mediação. E o projeto AEL é um projeto que algumas escolas realizam, existem outros também, todos valorosos também, como clubes de leitura, projetos de mediação, projetos de teatro, né, que algumas escolas realizam, entre outros. Da mesma forma, também na educação infantil, muitos professores realizam projetos de literatura, de biblioteca circulante, de sacola viajante. Eles vão criando os nomes, né, pensando em estratégias que a criança leve para casa, que o adulto leia para a criança, né, que o livro esteja no cotidiano dos jovens, né? E isso pensando a longo prazo, acho que só traz benefícios e consequentemente, a gente acredita que teremos um universo maior de leitores, né, nessa geração que está vindo. Criar essa cultura no jovem de dosar, né, os meios, né? Tudo em excesso faz mal, e as tecnologias em excesso, ficar só no celular com a corcunda ali, tic, 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 nas redes sociais, não é perspectiva, né? Então, assim, também a leitura, também o cinema, a interação social. O problema das tecnologias maior não é o uso das tecnologias, é quando a pessoa fica trancafiada no quarto, só naquilo, não tem relações sociais, não convive, não conversa, não troca
Aproxima os
experiências.
distantes
Então,
e distancia os próximos, não é assim que o pessoal fala?
exato. Sintetizou
É.
isso. Sintetizou bem, Paula. Então, assim, projetos como a academia, o que que, em essência, a AEL, ela é uma academia, na verdade, em essência, é um espaço de convivência. Por exemplo, as academias oficiais, todas as quintas-feiras, tem o chá que os acadêmicos se encontram, conversam, debatem, tem conferências, tem palestras. Então, na AEL também tem essa ideia, né? Toda semana, o professor com seus estudantes, para trazer temas. Digamos que o professor pode aprofundar o trabalho que ele realiza na sala de leitura, com o grupo que queira, que é facultativo, o aluno que quer participar, a escola que quer participar, o professor que quer participar. Então, vai ter digamos, um trabalho de aprofundamento, onde o aluno vai conhecer mais sobre o autor, sobre a biografia dele, sobre a sua obra, formas de trabalhar esse autor e a literatura. E o aluno vai escolher naquele autor que ele se identifica mais e toma posse na academia. Então, assim, o projeto já existe há 18 anos e vendo, né, nessa perspectiva de longo prazo, né, a gente consegue detectar os avanços, a trajetória de vida de muitos jovens que foi forjada, que foi construída, né, dentro dessa cultura, né, do projeto, a cultura de paz que a gente tanto defende, que esteja presente na escola, que a gente quer que as crianças não pensem em armas, que não pensem na lógica do ódio, né, que elas sejam leitores, sejam cidadãos, sejam pessoas que tenham solidariedade. E tem uma tríade, né, que o Antônio Cândido preconizava, né, de pensarmos, né, a literatura como um todo, né, não apenas em um aspecto, né. Então ele fazia a tríade, né, que é o autor, a obra e o leitor, né? Essa tríade, né, ela não pode ser dissociada, né? Então, na AEL, de certa forma, a gente faz esse trabalho, né, do aluno conhecer mais sobre o autor, conhecer peculiaridades da obra, que a obra por si só tem uma vida que transcende ao próprio autor que escreveu aquela obra, e o leitor, ele não é um sujeito passivo naquele processo, né? Então, isso é magnífico, isso é maravilhoso, esse trabalho transformador que é realizado pelas escolas, pelos professores que amam literatura, que amam leitura.
Nossa, você falou coisas muito interessantes, desse trabalho mesmo, que das escolas, diversos projetos, como o projeto AEL, me trouxe memórias afetivas, né, de livros, série Vagalumes e tantas coisas que a gente encanta. Eu brinco com os alunos, se você não gosta de ler, você não encontrou ainda o seu amor da sua vida, né, o
Isso.
amante da Clarice Lispector. Você não encontrou ainda aquele gênero que às vezes não é o que eu gosto. Né? Os alunos gostam muito de gêneros que eu gosto. Eu gosto de suspense, terror, de bruxas e lobos, mas outros já vão para outros caminhos. Samir, você falando, você trouxe o Antônio Cândido. A gente vê que você tem uma fortuna crítica, uma referência grande. Você é mestre, você é doutor, embora você é uma pessoa muito simples, eu vejo muitas vezes você nem gosta, que às vezes você fala, ah, doutor, nem até esqueço, porque você é tão envolvido nesse encantamento literário. Isso é um elogio, você é uma pessoa muito simples, muito preocupada com todos. Mas você acha que o mestrado e o doutorado fez diferença na sua jornada de vida, na sua jornada de trabalho quanto professor? Esse momento de pesquisa?
Paula, primeiramente, obrigado pelo carinho. Imagina, não? Eu acho que isso é óbvio, né? Assim, ó, uma pessoa, ela estudou, ela tem um título, né? O título, acho que tem que ser social, antes de tudo. Tudo que a gente faz, a gente tem que pensar na sociedade, não no nosso, somente na gente. Claro que a gente pensa em nós mesmos também, né? Eu falo, o que que adianta eu ter um diploma para falar que eu tenho um diploma, né? Sendo que minha mãe, por exemplo, a minha avó, como eu citei no início, né, que era catadora, minha avó morreu analfabeta. Minha mãe estudou só até a sétima série. Né? Que é para jogar na cara dos outros que eu estudei e outros? Não, pelo contrário. É um orgulho, que bom, que orgulho que na minha família eu fui o primeiro que tive acesso ao ensino superior, como muitos professores da nossa rede têm uma trajetória muito parecida. Né? E conta, olha, minha mãe era copeira, meu pai trabalhava, era faxineiro, e isso não é demérito algum, muito pelo contrário, porque também são as realidades dos nossos estudantes, muitos deles. Né? E acho que o que nós queremos é que todos tenham acesso ao conhecimento, a que ele vá até o topo da onde ele queira chegar. E não que tenha uma lógica que o topo seja disputado a unhas e dentes e só um chegue e ele se vanglorie daquilo, né? Então, essas coisas, eu acho que nós da educação, a gente até que não exaltamos muito essas coisas, né? E obrigado de verdade pelo carinho, pelas palavras. E assim, eu fiz tanto mestrado como doutorado na PUC também, no programa Educação, né? Então, meu mestrado e doutorado é em Educação, mas aí tinha dois pontos ali, né? História, Política e Sociedade, né? Que é um programa vizinho aí do programa de vocês na PUC. E nele eu estudei bastante um campo que eu gosto muito, que é a história da educação. Minha pesquisa mesmo de doutorado, eu pesquisei muito a história do ensino municipal em São Paulo, os jornais, como eles retrataram a criação do ensino primário em 56, né? Eu sempre gostei muito de arquivo, de documentos, né? Eu tenho um pé na história ali, assim, até um pouco bem assim excêntrico, assim, por exemplo, pesquisar a história da música. Eu vou ouvir música dos anos 10. Minha esposa às vezes fala, você tá ouvindo essa música dos anos 20 aí, né? Tipo, coisa que só você deve ouvir essas músicas, assim, né? Que eu vou pesquisando coisas às vezes para mim mesmo, não é para com o intuito de publicar, de produzir. Que também são muito importantes as publicações, a circulação do conhecimento, né, é fundamental. Mas o que eu posso dizer, uma coisa que só me. Que eu reforcei uma hipótese que nem é minha, tem vários autores que falam disso, né, que o quanto é importante a pesquisa para o educador, né? Todos os professores, em tese, deveria ser pesquisador. Quanto isso contribui? Você tem feito pesquisa, né? Imagina como você não olha de outra forma as coisas, né, nesse dia a dia, na sua prática, né, Paulo? E da mesma forma, como o estudante ser pesquisador é muito importante também, né? Na rede municipal nós temos os TCAs, que é um projeto magnífico que existe já há quase 10 anos, né? Como o aluno cria uma autoria, né, nessa pesquisa e descobrindo, como se fosse um detetive mesmo, aquilo que ele se identifica, indo atrás de hipóteses, de objetivos, de conhecimentos novos, e a leitura volta novamente, como ela também contribui na formação pesquisadora da criança, do jovem, do adulto, do pesquisador no meio acadêmico, né? Como a pesquisa está presente nesse dia a dia e quanto ela é importante. E quando a gente faz com prazer, quando a gente faz uma pesquisa por gostar, em geral, quando a gente vai para o mestrado, para o doutorado, para uma pós, né, uma especialização, a gente quer pesquisar algo que a gente quer saber mais sobre ele, né? Então é isso que você falou. Da mesma forma que você falou que o aluno às vezes não descobriu o que quer ainda, né? Quando ele descobre o que quer, fazer essa pesquisa é magnífica, é maravilhosa, né? Então é muito gostoso propiciar esse querer mais, né, no jovem, nos estudantes, e por sua vez vai levar a mais leituras e vai levar um senso crítico, né, que eu acho que é isso que a formação continuada tem que permitir a nós, né, acesso a outras referências, outras obras, outros debates, porque a academia ela tem um espaço privilegiado para a gente discutir sociedade, para discutir nosso país, discutir a nossa educação, a nossa escola, né, e por sua vez tentar estreitar cada vez mais os laços com os meios sociais, entre eles a escola. E mais uma vez, nesse sentido, eu exalto o programa da PUC, que tem feito esse diálogo muito bacana com a rede, tentando trazer contrapartidas, né? Tornar público pesquisas que vocês têm realizado, né? Isso acho que é um ganho muito grande, né? Isso acho que esse caminho é muito promissor. E aí, até pensando no meu, agora pensando no meu umbiguinho mesmo, né? Eu tenho estudado, né, no campo da história, eu estudei muito história de intelectuais brasileiros, né? E hoje em dia eu consigo, por exemplo, ao estudar os nossos autores da nossa literatura, eu consigo ter um olhar um pouco. E volta naquela lógica do Cândido, né? Um pouco ampliado, né? Dessa obra, né? Nunca enxergar o autor numa bolha ali, né? Aquele autor isolado, sozinho, escrevendo. Tá aqui meu livro, agora vou fazer o outro. Pelo contrário, eles estão em sociedade, tem uma sociabilidade existente ali entre ele e outros autores, o contexto histórico na qual ele tá, a sua obra está inserida. Tudo isso está presente, deveria estar presente na análise de qualquer texto, de qualquer obra, né? As circunstâncias nas quais os autores produzem, né? Então isso, essa minha formação em história me ajudou até no meu trabalho com autores, com literatura, no caso da Elma.
Samir, muito obrigada. Você trouxe uma relevância muito grande de nós refletirmos sobre a importância do mestrado e do doutorado, não só nessa fala final, mas a gente vai, né? Nós vamos ouvindo o seu percurso e vendo como é bom estudar, como enriquece, como você disse, aquilo que a gente gosta, quando a gente gosta e a gente sabe falar com sabedoria. Muito obrigado pelo seu papel relevante de impacto social e de relevância, que essa busca. Que a PUC São Paulo tem muito, né, de devolver para essa sociedade essa pesquisa acadêmica, através de projetos, como você bem disse, essa parceria com instituições como a Secretaria Municipal de Educação, e ficamos disponíveis para você sempre. Espero que você participe de outros eventos aqui da PUC, e vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, ouçam as outras também, os outros podcasts aqui do Litera PUC. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, viu, Samir?
Obrigado, um abraço.